Agora vamos ao CBN Futebol Memória. De Paula, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN.
Bom dia, Paulo. Nós tivemos aí a final do primeiro turno do Campeonato Paranaense. Nós tivemos o jogo entre Coritiba e o Rio Branco. Né? É a taça que nós chamamos de Dionísio Filho. E o Coritiba venceu por 3-0 lá. Só que esses dois times, eles são centenários, né?
Isso. Ô, Gilson, eu estava aqui pensando, rapaz, antes do programa, é que nós vivemos num mundo de tantas incertezas, né? Com relação a empresas, à política e ao futebol também. Então, quando a gente vê uma final, primeiro turno de um campeonato paranaense, independente de ser final ou não, dois times centenários jogando, eu penso que é motivo para comemoração, sabe? Você vê um Coritiba que foi fundado em 12 de outubro de 1909. O Leão da Estradinha, o Rio Branco, em 13 de outubro de 1913. Esses times, mais ainda um time como o Rio Branco, um time pequeno de Paranaguá, conseguir se manter, Gilson, e chegar a disputar uma final de campeonato paranaense. Então é motivo, acho que de orgulho para toda a população de Paranaguá e de resto também todo o torcedor, né? Todas as pessoas que gostam do futebol. Então eu fiquei... Eu gostei muito dessa final, gostaria que desse Rio Branco, que nunca foi campeão paranaense, mas o Coritiba venceu por 3-0. Agora, ainda remetendo a histórias, Gilson, que eu achei legal, né, é o fato do o autor do primeiro gol, Alexandro, ele é filho do Lela. O Lela, nós já falamos aqui, aquele campeão pelo Coritiba em 1985, que fazia aquelas micagens, aquelas caretas quando fazia gol. E o filho dele, o Alexandre, fez o gol e o Lela estava no estádio também, sabe? Então, eu achei essa final do Campeonato Paranaense, logicamente que eu queria que o Maringá chegasse nessa final do primeiro turno, mas não deu. Mas eu penso que é um momento histórico no futebol paranaense, viu, Gilson?
O Rio Branco tem uma história, eu mesmo não sabia, né? A gente sempre está acostumado que os times do interior sejam times de pouco tempo de fundação, né? Mas o que eu achei legal no Rio Branco, e que você colocou muito bem, um time centenário, um clube pequeno, com pouca expressão, vamos dizer assim, com títulos, mas que tem uma história muito longa, quer dizer, a cidade e o clube tem um vínculo muito forte, né?
É verdade, se você acompanhar a história do Rio Branco, tem algumas publicações a respeito, mas é um time que tem uma dificuldade na vida, mas luta, que é uma barbaridade. E no seu estádio, no Medrado Dias, lá no Leão, no estádio da Estradinha, conheço lá, é difícil, é muito difícil ganhar lá, sabe? E tem o Grêmio Maringá, eu já falei isso no nosso programa, o Grêmio Maringá tem uma íntima relação com o Rio Branco de Paranaguá, quando em 77, o Grêmio, para chegar a disputar contra o Trio de Ferro da capital o título paranaense, ele teve que disputar uma final da repescagem com o Rio Branco lá em Paranaguá, Gilson. Então, em Maringá, o Grêmio venceu e precisava de um empate lá. E o empate aconteceu, mas até hoje a torcida do Rio Branco ela é muito revoltada porque teve um lance, teve um gol legítimo, considerado legítimo, que o árbitro, então o árbitro Rubens Maranhão, ele não deu, ele anulou esse gol e o Grêmio conseguiu arrancar esse empate de lá. E quem um dos jogadores do Rio Branco é um companheiro da gente aí que a gente se encontra no Facebook, no Museu Esportivo, que é o Chavala. Então, quando se fala em Rio Branco de Paranaguá e essa questão toda histórica que envolve essa equipe, o Grêmio de Maringá também está presente.
Recado dado, meu caro De Paula. E nós voltamos a conversar na quinta-feira.
Tá, hoje só para finalizar, o estádio onde foi realizado o jogo é o Major Antônio Couto Pereira, o Alto da Glória, que chamava-se Belfort Duarte, que foi inaugurado em 1932, tá legal?
Tá legal, recado dado. De Paula, até quinta-feira.
Até quinta, Gilson, um abraço a todos.
E você pode entrar em contato com Antônio Roberto De Paula, museuesportivo@gmail.com, 1150.